Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, é curioso, eu comecei o dia hoje com uma coisa inédita, que foi uma pergunta de um raríssimo, sobre uma questão que realmente eu mesmo também fico intrigado, e eu vou comentar isso mais a respeito, porque eu acho que como eu estou sempre aqui compartilhando com vocês notícias sobre ciência, sobre avanços de ciência, sobre mistérios ainda na ciência, eu sempre achei que isso não fosse despertar curiosidade nenhuma, mas pelo visto tem tanta gente curiosa a respeito, né, por aí, que, puxa, eu fico feliz de eventualmente poder ajudar a esclarecer ou tornar um pouco mais palatável alguns desses temas que às vezes são muito cabeludos, né? A pergunta que caiu hoje no meu colo, logo cedo, era a seguinte: poxa, se o universo está se expandindo, ele está expandindo em cima do quê? em cima do quê? Aliás, tem uma série de questões que são muito difíceis de responder, tanto no domínio maior, nesse domínio que a gente chama assim de astrofísica, o universo, etc. e tal, quanto no domínio menor possível e imaginável. Então, acho que hoje eu tenho notícias para compartilhar com os dois e, eventualmente, fazer alguns comentários sobre livros e dicas de leitura e tal. A única coisa que eu garanto já é que muitos desses temas ainda estão em aberto, provocam discussões apaixonadas, a gente ainda não tem respostas, né? E é por isso que eu acho que é tão estimulante, tão fascinante ver a gente avançando nas fronteiras do desconhecimento, por assim dizer. Mas vamos começar com uma notícia que me chamou a atenção aqui. Eu sou suspeito porque eu nasci no centro da cidade. Eu cresci no centro da cidade de São Paulo. E isso talvez explique por que eu sou tão urbano e por que eu gosto tanto de cidades. Eu acho cidades uma invenção sensacional. Vou fazer aqui uma provocação. Eu acho que cidades são uma coisa, são, sei lá, uma ideia, né, pelo menos uma vivência muito mais concreta do que uma noção mais abstrata como, sei lá, país. Eu lembro quando era criança, eu lembro de perguntar para minha mãe e para meu pai, eu falei, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo, ou eu moro no Brasil? Né? Eu não lembro direito da cara que eles devem ter feito, mas eu lembro que a resposta também foi meio confusa, né? Não, olha, é o seguinte, a cidade faz parte do estado, que faz parte, essa coisa de como se fossem várias camadas de uma cebola, né? E até que pensar em cebola foi bom, porque hoje em dia, quando a gente pensa muito, dá vontade de chorar. Mas voltando, cidades você vivencia, né? Eu ando pela cidade, minha história, e quando eu viajo para uma outra cidade, né? Algumas noções são abstratas demais. Então, não sou eu o único a dizer que talvez o futuro seja não um futuro de países, mas um futuro de cidades. Isso já aconteceu antes de os países existirem como a gente conhece. Não havia, você pega por exemplo, a Alemanha como país é uma coisa recente. Antes você tinha cidades-estado, né? Várias cidades, Hannover era uma cidade-estado, várias cidades eram cidades-estado. Você tinha principados, mas aí quando é que isso vira um país? Putz, século XIX. Então, país é uma invenção recente, né? É bastante recente. Em alguns lugares demorou muito mais do que em outros, inclusive. Por exemplo, a Alemanha foi um país que demorou muito a virar um país só. A Itália também virou um país só depois de muito esforço, né? Até então eram cidades-estado. Então eu tenho um especial respeito por cidades. Eu acho que a noção de país às vezes é abstrata demais. Quando a gente pensa Brasil, o que quer dizer Brasil exatamente? São tantas coisas diferentes, são tantas culturas diferentes, que pensar num guarda-chuva só, em que tudo isso se encaixe, eu às vezes acho que é um pouco otimista demais. Bom, eu acabei de fazer uma das maiores digressões ever aqui do Radinho, mas tudo isso para dizer uma notícia boa que tem excelentes exemplos a serem seguidos no mundo em termos de redução da emissão de carbono. Quais são os países que estão fazendo isso? Não são países, são cidades. Olha que interessante. Algumas cidades no mundo, e aqui tem uma liga, tem 27 cidades, 27. E pensa que cidades, normalmente cidades são grandes e tem um monte de gente, certo? 27 cidades, incluindo Varsóvia, Barcelona, Sydney, já começaram, já atingiram um pico da emissão de carbono e agora faz anos e anos que essa emissão vem caindo, né? E quer ver? Em média, essas emissões caíram 2% do ano, não, 2% ao ano, enquanto as economias cresciam. Então, essas cidades estão demonstrando que você consegue crescer economicamente com um impacto menor no ambiente. Estão, inclusive, indo mais rápido do que o bendito Acordo de Paris. Aliás, uma das cidades que está batendo as metas, né, dobrando a meta, como diria alguém que a gente conhece, é Paris propriamente dito. Eu vou citar a lista aqui de cidades, né, para você ver que bacana: Barcelona, Basel na Suíça, Berlim, Boston, Chicago, Copenhagen, Heidelberg na Alemanha, Londres, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Milão, Montreal, New Orleans, Nova York, Oslo, Paris, Filadélfia, Portland, Roma, São Francisco, Estocolmo na Suécia, Estocolmo, né? Sydney, Toronto, Vancouver, Varsóvia e a cidade de Washington, o Distrito Federal de Washington. 27 cidades estão dando exemplo para o mundo que elas conseguem crescer diminuindo o impacto de carbono. De novo, aliás, se eu não me engano, até existe uma liga aí de cidades, né? As cidades do mundo, os prefeitos conversando entre si, né? Olha só que interessante, Sydney, só para dar um exemplo, o pico de gás carbônico foi em 2007. Desde então vem caindo, embora a economia nesses 11 anos tenha crescido 37%. Então, putz, é super bacana, super inspiradora. A gente sempre agora está pensando quem vai ser o bendito presidente, o maldito. Mas a gente acaba se esquecendo que o prefeito pode ser uma figura-chave que tem influência direta na vida de um monte de gente. Então, está aqui uma prova de que sim. Apesar dos Trumps da vida, apesar da ignorância toda, existem cidades realmente alinhadas com o progresso e com a sustentabilidade. Eu achei muito bacana. Uma outra notícia que tem a ver também, de alguma maneira, vai com o governo e coisas parecidas, saiu no Estadão, o Ministério da Saúde está com agora um esforço contra fake news, mas não fake news de eleição, é fake news relacionada à saúde. Eles estão com uma força-tarefa lá, eles já identificaram 185 focos de fake news. 90% dessas fake news tem a ver com vacina, são notícias mentirosas sobre vacina. Por exemplo, vacina contra o HPV, né, que acaba causando câncer feminino. Eles estão identificando e criaram inclusive um canal no WhatsApp que, se você encontrar uma notícia duvidosa, você manda essa notícia para o WhatsApp e o Ministério da Saúde responde se aquilo é falso ou verdadeiro. O que é mais bizarro, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, a matéria está bacana, tem vários exemplos e tal, mas é que tem fake news, inclusive, isso eu achei surreal, de frutas, bananas contaminadas com sangue diabéticos. Quem é que se dá o trabalho de fazer fake news sobre banana contaminada? Bom, tem todo tipo de maluquice. Mas eu achei bacana essa iniciativa do Ministério da Saúde e você vê que usando ferramentas bastante acessíveis, usando o WhatsApp, né, achei legal. Mas eu realmente não podia imaginar que a escala do problema fosse tão grande. Então a gente tem aí mais um canal e eu achei legal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu separei. Tem uma notícia que eu acho que vale a pena acompanhar. O celular que eu estou usando agora, provavelmente o laptop que você está usando aí também, tudo isso usa bateria, baterias usam lítio. Lítio é um elemento químico, você tem muito lítio aqui na América do Sul, né? Lítio tem uma série de vantagens com relação a outros materiais. Uma das desvantagens, bom, é que ele não é tão barato assim e não é tão abundante assim. Então, se uma hora, por alguma razão qualquer, acabar o lítio na América do Sul, não vai ter mais bateria, pelo menos não as baterias que a gente conhece hoje. Então, aqui tem uma notícia reportando que um pesquisador está conseguindo usar sódio ao invés de lítio. Qual é a graça do sódio? Sódio tem para burro. Sódio é muito barato. Até hoje ninguém conseguiu usar sódio, porque o sódio é muito instável. Se você mistura sódio com água, ele explode. Ele não é muito simpático. E tinha outras dificuldades também de engenharia de você usar o sódio nas baterias. Pois bem, esse cara descobriu que se ele produzir o sódio em pó, aí tem toda a parte engenheirística da história, ele consegue fazer uma bateria que é muito mais barata do que uma bateria de lítio. É, a gente acaba esquecendo que essa tecnologia que a gente usa, ela depende de recursos que são escassos. Podem ser minerais, podem ser terras raras, que a China tem um monopólio, pode ser o lítio, que depende das minas da América do Sul, pode ser o cobalto, que é extraído, se eu não me engano, no Congo, em condições medonhas, né? Então a gente esquece, né, que esses aparelhos bonitinhos aqui têm aí uma série de ligações perigosas e de riscos embutidos, né, na expansão deles. O que mais tem? Essa é uma notícia que eu acho bastante interessante e que faz lembrar toda a questão de pirataria, de DRM, de até que ponto você tem o direito de hackear o seu iPhone ou não. Na verdade, não tem nada a ver com iPhone, mas parece. Trator, 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 trator. Acontece que nos Estados Unidos, aqui também, o agronegócio se modernizou muito. Você pega um trator topo de linha, putz, é uma nave espacial. É todo informatizado, né? Então não é só uma máquina de hardware, é uma máquina também de software. Tem lá sistemas integrados, sensores, etc. e tal. Acontece que um grande fabricante dessas máquinas avançadas, agrícolas, é uma americana chamada John Deere. E o John Deere, o que acontece? Se o teu trator tiver alguma pane no software ou tiver algum problema qualquer, o que, que eles querem? Que você leve na John Deere. Ele não quer que você conserte isso sozinho. E aí tem sido uma batalha. Os fazendeiros falam: meu, a gente sempre se virou, a gente sempre foi independente, a gente está no meio da plantação. Como é que eu vou ter que pegar o meu. Por que, que eu não posso consertar meu trator sozinho? Por que, que eu não posso atualizar o software sozinho? E inclusive surgiu todo um movimento de fazendeiros hackeando os próprios tratores. Ah, pera lá, vou tirar esse software aqui, vou colocar um outro software diferente que alguém fez. Vou colocar alguma coisa que seja open source. Eu vou mudar. Bom, então o pessoal começou a hackear e aí começa a reação dos fabricantes de tentar bloquear isso, de tentar impedir que os fazendeiros consertem sozinhos ou alterem, né, o software dos tratores. É bizarro, né? Parece alguma coisa da Apple, né? Mas na verdade é um pensamento muito parecido com o da Apple. Quando você não tem. Você tem autorizadas da Apple, qualquer um pode consertar a Apple. Não, normalmente você tem que mandar para a própria Apple. É o contrário do mundo PC, né? Qualquer um conserta um PC. Mas então, os tratores, agora lobistas conseguiram tornar praticamente impossível que os fazendeiros consertem sozinhos e eles estão sendo obrigados sim a levar nas autorizadas para fazer as alterações. O que é caro, é complicado, coloca em xeque inclusive a noção de propriedade. Fala, pô, eu comprei o trator é meu, como assim eu não posso fazer o que eu quero com ele? Então veja só essa batalha de propriedade intelectual e de hackeado, desse movimento hacker, quem diria, né, no meio das plantações. Eu achei absolutamente fascinante. O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Sinais do Apocalipse, né? Sinais do Apocalipse. Uma notícia aqui da Scientific American dizendo que a Casa Branca lançou, né, um documento sobre os riscos biológicos das prováveis epidemias, o que que o governo vai fazer com relação a novos surtos de pernilongo, etc. e tal. E o documento em nenhum momento menciona aquecimento global. Isso faz lembrar aquele livro do George Orwell, o 1984, em que os caras reescrevem a verdade e algumas coisas começam a desaparecer. Imagina você fazer um plano de futuro, né, envolvendo coisas biológicas que não menciona, como se não existisse, o problema do aquecimento global. É uma notícia que é do aqui, Brasil, do Estadão também, que eu achei interessante. É mais da metade. Falando em política pública, né? Hoje parece que a política pública está entrando aqui em várias pautas. Mais da metade dos municípios brasileiros não conta com política de saneamento básico. Isso é absolutamente medonho. São mais de 3 mil municípios que não têm nenhum tipo de planejamento para tratamento de água e esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Consequência disso, diarreia, verminose e dengue são as doenças mais comuns. Então vamos lá, eu não sei como é que você imagina. Lembra que eu falei o que é o Brasil? Né? Você deve imaginar, sei lá, a Bossa Nova, a Gisele Bündchen, né? Você deve pensar no que? No Corcovado, vamos pensar Ponte Estaiada em São Paulo. A gente tem essa coisa, mas na verdade o Brasil real é esse. É criança morrendo de diarreia porque a cidade não trata o esgoto. Então, quando a gente se surpreende com alguns resultados nas urnas, tem a ver com essa história também. Está aí essa coisa bizarra. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu quero comentar com vocês? Uber deixa para lá, nem vou comentar, já é covardia, eles ficam fazendo besteira o dia inteiro. Essa é interessante, é um alerta. A Califórnia está tentando passar uma legislação para fazer o seguinte: se você quiser fazer qualquer coisa conectada à internet, e qualquer coisa hoje em dia ou no futuro quer dizer qualquer coisa. A gente tem um movimento aí que é chamado de internet das coisas, que agora qualquer coisa que você compre é conectada à internet. Pode ser uma garrafa térmica, ela é conectada à internet, o seu ar-condicionado, a sua, sei lá, qualquer coisa hoje, a televisão, tudo é conectado na internet. O que a Califórnia está tentando obrigar é que os fabricantes tenham o mínimo de preocupação com segurança, porque eles estão apavorados. Se essas coisas saem da fábrica sem nenhum tipo de segurança, saem sem nenhum tipo de senha decente, né? Porque imagina, é a mesma senha para todos os aparelhos, hackeou um, hackeou todos, né? Se não tem nenhum tipo de update ou de atualização do software. Então, a legislação está sendo criticada porque ela é vaga, e ela é realmente vaga, vocês vão ver aqui na reportagem. Eles pedem que tem que ter algum tipo de proteção, isso é muito vago, mas convenhamos que é melhor do que nada, né? Quem sabe pelo menos isso vira uma preocupação no marketing desses caras, né? Se eles conseguirem mostrar para o consumidor que ele é mais seguro do que os outros, já é alguma coisa. Ah, que mais que eu tenho aqui? Ah, tem na verdade, isso é muito interessante. A China está mudando um pouco o discurso dela com relação à inteligência artificial. Ela quer que a inteligência artificial role colaboração internacional. Ela não quer fazer isso sozinha. Ela está dizendo, pelo menos é o que ela está dizendo, que esse é um assunto de interesse global e que a gente não pode restringir ou não pode, né, fazer com que isso fique fechadinho, né? Até que convenhamos, né, ao longo desses últimos meses, eu estou sempre apavorado aqui com os avanços que a China faz em inteligência artificial. O simples fato dela querer colaborar com outros institutos já acho louvável. O artigo deixa claro, porém, é que, embora os algoritmos, em princípio, todo mundo quer que seja universal, todo país é muito zeloso ou muito ciumento dos próprios dados. Então, vamos aí abrir, né, fazer a globalização da inteligência artificial, mas não necessariamente dos dados ou da sua aplicação. Mas, de qualquer maneira, já é uma surpresa, é uma postura que até chamou a atenção do jornalista aqui. Só para, eu acho que, encerrar e tentar colocar, comentar com vocês um pouco aqui com essa questão dessas fronteiras da ciência. Isso eu só estou aqui confessando algumas coisas que realmente me fascinam, tal. Eu confesso que quando eu era criança, e também até mesmo na escola, e mesmo também na faculdade, eu fiz algum tempo de engenharia, eu cresci com a ilusão de que ciência e tecnologia fossem a mesma coisa, e que talvez vendo o Spock, né? O Spock é aquela figura absolutamente irracional, que para mim ele era a cara da ciência. E na verdade é como se a ciência promovesse certezas, né? A ciência vai dizer o que é certo, a ciência vai provar o que é certo, vamos provar isso cientificamente. Eu adoraria ter percebido antes, eu só fui perceber isso muito mais tarde, que ciência, na verdade, não é assim uma erudição, né? Saber tudo. Não, ciência, na verdade, é praticamente saber nada. Ciência depende de uma humildade fundamental. Humildade mesmo, de perceber que falta muito o que saber, né? E tem muitos mistérios. E que mesmo algumas coisas que a gente acha que está entendendo, na verdade é provisória essa certeza, porque amanhã alguém vai descobrir alguma coisa mais legal. Então, a ciência acaba sendo uma coisa muito mais de exploração, uma aventura, né, do que aquela coisa meio que às vezes a gente vê em eruditos, né, intelectuais, o cara vai engordando, engordando com conhecimento e vira praticamente uma enciclopédia. Na verdade, a ciência funciona de maneira diferente e é por isso que a gente tem progredido. Então, se vocês querem ver uma coisa interessante, eu vou até dar o link aqui para o artigo que eu estava lendo, é comprido pra caramba. Mas o lance é o seguinte: no século passado criou-se o que em física é chamado de modelo padrão. O modelo padrão explica como funciona a matéria pequenininha, muito pequenininha, lá átomo, elétron, aquela zona toda. E esse modelo padrão, ele tem se mostrado de uma precisão absurda. Qualquer previsão que ele faça, qualquer cálculo que ele faça, os experimentos têm mostrado um grau de precisão tipo 12 casas depois da vírgula. É uma coisa de louco. Então, em princípio, deveria ser a coisa, né, praticamente o triunfo do conhecimento humano. Mas o que acontece? Os cientistas já perceberam que algumas coisas não se encaixam nesse modelo, e esse modelo não prevê. Por exemplo, eu já falei 500 mil vezes aqui de matéria escura. Isso não aparece no modelo padrão. Eu já falei de energia escura. Isso não aparece no modelo padrão. A gravidade, que é aquilo que faz o universo eventualmente se expandir ou não, as coisas, né? Os planetas girarem, tudo. A gravidade não aparece no modelo padrão. Então, existem furos no modelo padrão. E o desespero, né? A alegria dos cientistas é tentar descobrir aonde que o modelo padrão pode estar furado. Quando fizeram na Suíça aquele acelerador gigante, que chama CERN, né? Aquele acelerador gigante, custou uma fortuna, anos e anos e anos, foi justamente para o quê? Para tentar achar furos no modelo padrão. E o que acontece? Não acharam furo nenhum. Não acharam, até agora, os caras estão, olha que coisa curiosa, os caras estão frustrados porque o modelo continua certo, né? Normalmente em outras disciplinas é ao contrário, você fica feliz porque o modelo está funcionando. Os cientistas não, e ainda existem mistérios. A massa do neutrino. Quer ver um mistério que é interessante, já que a gente está falando de grandes questões em aberto aqui? Pô, várias questões. O tempo é um mistério completo. Qual é a natureza do tempo? Eu acabei de ler um livro inteiro só discorrendo sobre o mistério do tempo. Ninguém entende muito bem como funciona o tempo, tá? Só para saber. A gente pode até ter uma intuição do que é o tempo, mas essa é uma intuição muito limitada, não quer dizer. Se a gente acreditar em intuição, a gente vai achar que o Sol que fica girando em volta da Terra, e não é isso que funciona, certo? Certo. É a gente que está girando em volta do Sol. Mas um dos mistérios que é bastante intrigante é o seguinte: vamos imaginar que realmente o universo tenha nascido no Big Bang. Bum! A gente não tinha nada, e de uma hora para outra, uma coisa muito pequenininha, essa coisa se vai desdobrando, 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 e vira o universo inteiro. Pois bem, nessa hora em que a coisa vai desdobrando, vai inchando, vai crescendo, em princípio, deve ter surgido o que a gente chama de matéria, eu, você, né, o meu telefone, e antimatéria. Antimatéria, a gente consegue hoje, por exemplo, criar antimatéria no laboratório. Antimatéria é uma matéria feita, só que ela é invertida. O que é positivo é negativo, o que é negativo é positivo. E antimatéria tem uma característica interessante. Se você choca matéria com antimatéria, as duas se aniquilam, elas desaparecem, né? Então a ideia é a seguinte: ok, Big Bang gera matéria e antimatéria, né? Vamos imaginar que tenha, por uma questão de simetria, criado a mesma quantidade de matéria e a mesma quantidade de antimatéria. O que que você imagina? Que 1 minuto depois as duas se encontram e tudo desaparece. Como você pode perceber, não desaparecemos, estamos todos aqui. E a questão é: onde foi parar a antimatéria toda? Cadê? Cadê? Por que que tem muito mais matéria do que antimatéria? Cadê a antimatéria? Onde foi parar esse negócio? Essa é uma assimetria. E a assimetria, em termos de física, não é uma coisa muito confortável. Alguma coisa tem que explicar. Então, para vocês terem uma ideia, a dúvida, uma das grandes dúvidas da física hoje, é por que que a gente existe. Simplesmente assim, por que que a gente não evaporou na hora que a antimatéria se encontrou com a matéria? Ou então, por que que a matéria dura mais que a antimatéria? Não é só uma questão de sinal invertido? Pois bem, então eu estou contando isso aqui para dizer que muitas vezes algumas dúvidas que vocês podem ter com relação, por exemplo, à física quântica, à natureza do tempo, à expansão do espaço, etc. e tal, não são só dúvidas de vocês, são dúvidas dos maiores cientistas do mundo. São questões que ainda estão em aberto, né? E acompanhar essa evolução, né, do nosso conhecimento é praticamente uma novela, né? Com idas e vindas, personagens. Eu estou ouvindo agora um livro sobre matemática, na verdade, muito interessante, e ele mostra que, poxa, tem gente que foi presa, tem gente que ficou. Por exemplo, um personagem interessantíssimo, que é o Cantor. Cantor, ele pirou com a história do infinito. Como é que você define o infinito, né? E a piração dele para tentar matematicamente definir o infinito praticamente fez com ele que ele enlouquecesse e morresse num asilo. Então você vê que mesmo coisas que parecem meio broxa, meio sem graça, né? Por que que alguém vai esquentar a cabeça com o infinito? Por que alguém vai esquentar a cabeça com, sei lá, com números primos, tal? Isso gera suicídios, mortes, gente vai presa, né? Então, só para mostrar que não se sinta diminuído porque algumas coisas fazem você coçar a cabeça. Aliás, quando uma coisa te faz coçar a cabeça, é o primeiro sinal que você está vivo, você está acordado e você está no bom caminho. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pira. Espero que essa minha longa digressão tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.